Assunto é política com o Diniz Neto. Diniz já aqui ao meu lado. Diniz, quantos dias faltam para o final do ano? Já passamos da metade do ano, estamos aí agora aquele tipo reta final, ou não?
Muito reta final, Gilson e ouvintes da CBN Maringá. Por incrível que pareça, são apenas 110 dias para 31 de dezembro. Ou seja, reta final, né?
Bom, agora tem um monte de coisa para falar hoje. Eu estou até aqui vendo o que, que a gente selecionaria para conversar no dia como hoje. Por exemplo, tem a questão dos vazios urbanos, né, que é uma questão que está, inclusive, agora em pauta. Que, e as, a questão da habitação de interesse social, que é uma questão que já conversou, inclusive, sobre isso. Né? Tem aí a questão do imposto progressivo, mas a habitação de interesse social. Vamos começar com a habitação de interesse social?
Sim. Esse é um projeto de lei que está sendo apresentado hoje na Câmara Municipal pelos vereadores Jean Max, do PV, e Sidney Teles. E é um projeto de lei que altera uma redação de lei que transforma em zona especial de habitação um imóvel constituído por um lote na gleba Ribeirão Morangueiro. O que estão propondo os vereadores é que os imóveis que forem construídos e vendidos nessa área sejam para pessoas prioritariamente com renda familiar até 3 salários mínimos, sendo que o máximo permitido aí nessa área seria de 6 salários mínimos às famílias. A prioridade para 3 salários mínimos à renda familiar das famílias. E também ele se estabelece que nessa área, apenas aqueles que estão inscritos no sistema gerenciador de cadastro para casa própria da Secretaria de Planejamento e Urbanismo, lá da Diretoria de Habitação, é que poderão ter a prioridade de aquisição dos imóveis até que seja esgotada toda a chance de financiamento em relação às pessoas dessa lista oficial daqueles que aguardam uma habitação popular em Maringá.
Que é uma questão polêmica devido à cidade ter essa valorização que ela tem dos espaços urbanos. Aí eu queria aproveitar esse gancho, Tins, e falar dos vazios urbanos, que está ligado diretamente, sim, ao IPTU progressivo. A prefeitura suspendeu de novo, isso já é uma questão antiga na cidade.
É, o IPTU progressivo, ele foi estabelecido em Maringá, e na verdade não só em Maringá, ele existe nos grandes municípios, médios e grandes municípios, justamente para desestimular que alguém compre uma área de vários terrenos e deixe essa área no meio da cidade para ficar valorizando, para que mais um tempo para frente, então, ele vai urbanizar, vai lotear aquela área com um lucro muito maior do que o existente agora ou aí em um determinado momento. Então, o imposto progressivo, ele incide sobre áreas que estão vazias no perímetro urbano da cidade. Inclusive, até isso não, o imposto progressivo, ao contrário até do que eu imaginava, ele não é lançado para um terreno, por exemplo, ou 2 terrenos em um bairro. Ele é apenas para áreas maiores. Aliás, algo que eu até acho que teria que ser revisto. Passei hoje, por exemplo, num bairro, logo cedo, onde há vários vazios. Mesmo assim, Maringá, então, não terá mais um ano. No ano que vem não haverá cobrança de imposto progressivo. Por quê? Porque está em andamento a revisão do plano diretor. Então, enquanto não for concluída esta revisão, Maringá, então, não voltará a adotar o imposto progressivo. Ou seja, acredito que o ano que vem seria, possivelmente, o último ano aí antes da adoção desse imposto progressivo. Mas, com as pessoas com quem eu tenho conversado, há um entendimento de que pode haver uma mudança em relação a esse imposto, para que realmente a população em torno desses vazios ou terrenos vazios tenha um benefício maior e que haja estímulo para venda, para utilização, para construção nessas áreas e nesses terrenos. Mas eu gostaria de compartilhar com os ouvintes uma informação muito importante. Maringá é o município com melhor adensamento urbano do Brasil, considerando as cidades médias e as grandes cidades, inclusive as capitais. Aqui, realmente, Maringá está muito bem situada em relação a isso, com um aproveitamento muito bom do perímetro urbano. As cidades com maiores problemas, com alta dispersão urbana, a maior delas no Brasil é Blumenau, depois vem Caxias do Sul, que é a segunda maior cidade do Rio Grande do Sul, Joinville, também de Santa Catarina, Itajaí, Brasília, por incrível que pareça, uma cidade planejada, mas também com problemas na sua ocupação urbana, e Florianópolis. Aqui no Paraná, a cidade que fica mais ou menos no meio aí daqui das cidades com problemas de ocupação urbana. A primeira do Paraná é Londrina, uma cidade já com, inclusive, mais antiga do que Maringá, seguida de Curitiba, a nossa capital. São as duas cidades nesse ranking de cidades em relação à dispersão urbana, são as cidades paranaenses com maior problema. E Maringá é a melhor, não só do Paraná, mas do Brasil inteiro.
É interessante, se você me permite, algumas dessas cidades com históricos bem diferentes. No caso, sim, de Londrina, muito parecido com o nosso, porque Londrina também foi planejada.
É interessante, mas, né?
Curitiba não. Curitiba, Florianópolis, então é uma cidade toda espalhada numa ilha, em uma parte do continente.
Curitiba, inclusive, é um detalhe interessante. Curitiba não tem perímetro urbano. Todo município é perímetro urbano. É área
exatamente
urbana. Então ele já não tem mais área rural.
Exato.
Mas claro que isso aqui cria um problema em relação à dispersão, né? Porque você pega toda uma área do município e joga como perímetro urbano, você vai ter um problema maior. Mas concordo, são histórias muito diferentes. Caxias do Sul, uma cidade antiga no Rio Grande do Sul, grande, né, a segunda maior do estado, é diferente. Blumenau, acredito que também diferente, ou Joinville, ali mais ou menos parecido.
As histórias legais, essas vezes a gente conversa sobre isso. A coisa, Blumenau foi um processo de colonização com Hermann Blumenau, que era um alemão que ficou com a área do Vale do Itajaí para poder fazer a colonização com famílias alemãs. Né? O processo cresceu, tudo vai, mas é uma história bem diferente da nossa, mas isso é do século XIX. Uma curiosidade. Desculpa.
Muito bom, isso é ótimo, é trocar essas ideias. É importante o ouvinte saber o que está acontecendo em outros municípios.
Exato.
E isso é muito bom.
Agora vou falar de, já que falei de imposto progressivo, vou falar de progressistas. Tá? Os partidos estão se organizando, tem eleição ano que vem, muitos estão atrás de filiados, inclusive alguns tentando fazer campanha para filiados. A gente falou do MDB, que está com esse processo de filiação. Progressistas também.
Todos estão procurando se organizar de alguma maneira, e eu vou então até falar de uma outra situação que não é dos progressistas, é dos cristãos, do PSC. Eu vou dar essa nota aqui para que a gente não perca aqui o embalo de falar dos partidos. É que teria acontecido uma mudança no comando local do PSC. Essa mudança, quando confirmada, poderá vir acompanhada de uma importante filiação e faz parte de uma estratégia de coligações para as eleições municipais de 2020. Eu queria dizer que, por enquanto, essas mudanças não estão confirmadas, ou seja, apenas se ouve falar. Então, o que a gente pode informar é o que se comenta nos bastidores, mas se essas informações forem realmente confirmadas, nós podemos estar diante de um fato relevante relacionado às eleições municipais de Maringá. O que eu ouvi falar realmente é bem interessante, é bem importante e vai ter influência, se confirmado, nas eleições do ano que vem. Os progressistas fizeram uma reunião lá em Curitiba, apresentaram mais de 250 novos filiados, uma reunião que foi presidida pela presidente estadual do partido, a deputada estadual Maria Vitória, e ela apresentou nessa reunião, além também dos novos filiados, o presidente da Juventude Progressista de Curitiba, que é Gilberto Xisto Pereira, e o presidente estadual da Juventude do Partido, Nassim Bacila.
Agora, o que é interessante, Diniz, se não está na tua pauta, até te dou uma sugestão, se uma hora você está afim de conversar disso, que eu acho que seria uma pessoa legal para a gente poder ouvir isso. A gente está falando de PSC, PSL, partidos novos, né? E os clássicos partidos MDB, PSDB, PT, a gente tem visto aí com um panorama um pouco mais apagado. É engraçado a emergência desses partidos novos, né?
Bom, eu acho que esse é um processo natural num país que tem tantos partidos.
É verdade.
Porque há um problema de manutenção dos partidos mais tradicionais em função da própria história recente do país, da própria situação de corrupção, de problemas partidários. Tudo isso afetou de forma central os partidos mais tradicionais. E nós temos, por exemplo, se você citar um novo, né, que é novo até no nome, aqui em Maringá mesmo, está formando uma chapa de vereadores muito interessante, tem algumas filiações confirmadas já de pessoas que vão ter as suas candidaturas a vereador. Portanto, é um partido que tende a ter um papel interessante na eleição municipal do ano que vem. Assim como, por exemplo, o Avante, que eu também separei aqui uma nota, é um partido novo, tem um nome novo, né? Está repaginado.
Uhum.
E, aliás, o PSDB cogita trocar o nome também.
Sério?
Exatamente. Então, nós podemos ter algumas mudanças. Eu acredito que no futuro, se a coisa continuar do jeito que está, os partidos que permanecerem, esses mais tradicionais, terão nomes novos. Por exemplo, o primeiro que trocou de nome foi o PFL, que passou a se chamar Democratas.
É como então, o PP virou progressista.
Exatamente. Então aí vem essas mudanças que eu acho que são inevitáveis. O PSDB está num processo de estudo de novo nome já adiantado. Então, realmente são coisas que acontecerão. O Avante, ele organiza uma reunião que acontecerá nesse sábado, 14 de setembro, será a partir das 8h30 no Hotel Metrópole, em Maringá. Terá a presença da presidente estadual do partido, a psicóloga Marisa Lobo, ela vai fazer uma palestra, inclusive, e nessa oportunidade será apresentada oficialmente a pré-candidatura do advogado Rogério Calazans a prefeito de Maringá, e também serão apresentadas as coordenações do Avante Mulher e da Juventude do Avante, nesse sábado, portanto, uma reunião desse partido. Mas vamos falar mais sobre esses partidos aí, esse assunto.
Que lembra aquela questão da fusão PPS, mudou de partido, mudou o nome, quer dizer, o PPS
tem várias fusões em estudos.
Exato.
Algumas já foram rejeitadas. Vou fazer um levantamento
sobre isso
semana que vem.
Dá uma pauta super legal.
Nós vamos conversar sobre as fusões, as mudanças de nome, aqueles partidos que já mudaram de nome também. O PRB agora é Republicanos, então é uma mudança mais recente. Nome, então assim vai.
Aí vai.
Difícil é a gente guardar tudo isso na cabeça.
Ainda mudando, né? E mudando, confusão e tudo, que é difícil.
É bastante.
Diniz, muito obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo programa.
Até hoje à tarde, às 14h20, aqui na CBN Maringá.
E não esqueça, você, meu caro ouvinte, pode conversar com o Diniz Neto. O assunto é política@cbnmaringá.com.br.